Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pentei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, terça-feira, dia 19, mês de setembro, ano 17. Com os comentários do Jorge Ramos e do Jorge Vamburg. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Central técnica, Joca Sanz. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Gerência de Esportes, Otávio Preve de O Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol. Apenas uma retificação: na Central Técnica, hoje não é de peso, é o mais alegre de todos os operadores, o nosso Vinícius Sampaio, sempre alegre, sempre feliz da vida. Quem que vem agora, Índio?
Ultimaço Nacional!
É, repórter Rodrigo Ricardo, com um jogo decisivo entre Grêmio e Botafogo pelas quartas de final da Liberta. Vem aí, fala você ligado!
Rodrigo Ricardo. O caminho do Botafogo na Libertadores começou em fevereiro deste ano, quando a equipe carioca precisou superar Colo-Colo e Olímpia em jogos mata-mata para chegar à fase de grupos da competição. Para o volante Rodrigo Lindoso, que completou 100 jogos com a camisa alvinegra no último sábado na vitória por 2-0 contra o Santos, toda esta caminhada tornou o Botafogo um time mais cascudo para encarar decisões.
Sem dúvida, tem que ser pelo fato de se a gente não conseguir um empate com gols ou uma vitória lá, acaba a Libertadores para nós. E essa situação aconteceu desde janeiro. A gente teve um período muito curto, né? Volta aquela mesma história, pouco tempo de preparação. A gente até sentiu um pouco nesses dois jogos de mata-mata. Mas depois daquela situação que a gente passou para a fase de grupos, acho que mudou bastante. Acho que dali em diante, então acho que isso deu cancha sim para nós. Acho que hoje a gente chega numa situação totalmente diferente, já encaminhando para o fim do ano, para o fim da temporada. Então acho que tudo que aconteceu com a gente foi de extrema importância. E hoje a gente já está bem mais cascudo, então acho que a gente está bem preparado para esse jogo.
O Botafogo viaja hoje à tarde para Porto Alegre. E Jair Ventura relacionou 20 jogadores para o jogo desta quarta na Arena do Grêmio. São eles: goleiros Gatito Fernandes e Jefferson. Laterais: Arnaldo, Luiz Ricardo, Vitor Luiz e Gilson. Zagueiros: Joel Carli, Marcelo, Igor Rabelo e Emerson Silva. Para o meio de campo: Dudu Cearense, Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva e Matheus Fernandes. Atacantes: Léo Valência, Pimpão, Guilherme, Brenner e Roger. Já o Grêmio segue esperando a recuperação de Luan. O atacante não participou do último treino, dando apenas voltas em torno do campo. Já o zagueiro Jeromel, que também se recupera de lesão, treinou normalmente. Outro que se diz 100% pronto para o jogo contra o Botafogo é o lateral Edilson, que falou sobre o esforço dos companheiros para estar em campo.
Mas acho que a vontade deles de estarem tratando três períodos diariamente, isso mostra que eles querem muito jogar, e se tiver 1% de chance, tenho certeza que eles vão fazer o seu melhor para que entre em campo.
Edilson também comentou sobre a possível ausência de Luan.
Ainda mais o Luan pela sua maneira de criação e pela maneira de entrosamento que nossa equipe já estava com ele. mas para esse jogo de quarta, quem for jogar, se o Luano tiver condições, quem for jogar, a gente precisa de todo mundo no seu 100% da parte técnica, física, mental, que vai ser muito importante. A gente não precisa fazer 5 ou 4, a gente precisa fazer uma vitória simples que nos classifique. Então é esse o nosso pensamento para a quarta.
O tricolor gaúcho faz o último treino nesta tarde de terça-feira, antes do duelo de quarta contra o Botafogo pelas quartas de final da Libertadores. Mais de 50 mil torcedores são esperados na Arena do Grêmio. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É isso aí, Botafogo e Grêmio, Libertadores da América, bola rolando às 9h45 da noite, com a narração de Carlos Borges, comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rafael Monteiro e no plantão meu amigo Jorge Vamburgue. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Quem é que vai se classificar para as quartas de final da Liberta? Quem? O Grêmio ou o Botafogo? Quem? 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 Para a semifinal, perdão. Mande seu recado para a gente. Diga seu nome, de onde que você está falando e participe conosco. facebook.com/Rádio Nacional Rio, no Twitter, @BCEsporte, no WhatsApp 21 99784 9503, nos telefones 21 217 6918, 217 6919, 21 17 6918 ou 6919. Vamos movimentar os nossos analistas no programa No Mundo da Bola, 5 da tarde, 10 minutinhos, começando com meu amigo, um dos Jorges. Hoje é a terça-feira dos Jorges. Jorge à minha esquerda, o que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Boa tarde, doutor Ramos.
Boa tarde, Mazela.
Tudo tranquilo?
Tranquilo.
E aí, cara, que jogão amanhã envolvendo Botafogo e Grêmio. Você atribui favoritismo a alguém, Jorge?
Olha, por jogar em casa, há um certo favoritismo do Grêmio nessa partida. Está perto dos seus torcedores, casa vai estar cheia. Então é esse leve favoritismo. A equipe do Grêmio, ela não vem, né, tendo boas atuações nos últimos jogos. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o primeiro colocado no segundo turno e o Grêmio é um dos lanternas, está lá embaixo.
É verdade, é verdade.
Né, muito mal. Agora, é claro que a motivação é outra. A expectativa do retorno do Luan, do próprio Jeromel, que certamente, se isso acontecer, cria, né, pelo menos a expectativa de um fortalecimento, apesar dos jogadores estarem há muito tempo parados, isso também tem um peso. E o Botafogo é o time que surpreende, né? Ele vem surpreendendo aí muito, principalmente na Libertadores. E eu diria que há um leve favoritismo para a equipe do Grêmio, mas que pode ser neutralizado com o gol do Botafogo, né? Se esse gol acontecer, o Botafogo tem muita chance de classificação. Se o gol for do Grêmio, eu acho que aí
se complica, mesmo empate sendo do Botafogo.
É, mesmo empate, porque aí sai na frente, eu acho que é mais complicado.
Vamos a Brasília, onde está o equilíbrio da Nacional. Boa tarde, Jorge Vamburgue.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Jorge Ramos, ouvinte da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde.
E aí, amanhã? E amanhã? E amanhã, Jorginho?
Cara, eu acho que o Botafogo tem uma grande chance de se classificar amanhã em Porto Alegre, porque ele conta com mais possibilidades do que o Grêmio. Ele conta com a vantagem de um empate com gols e com a vitória. Além disso, se for para os pênaltis, é 50% para cada um. Então o Botafogo tem 2,5% e o Grêmio tem só 1,5%, porque ele só conta com a vitória e com
empate é pênalti, mais nada.
E se o pênalti for... E o pênalti é 50% para cada um, né? Antes de começar. Então, o Botafogo, naturalmente, vai jogar fechado. É natural isso, embora seja um risco muito grande, mas o Botafogo tem um bom esquema defensivo para suportar a pressão do Grêmio. É verdade que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo perdeu por 2-0 lá. Mas agora é outra história, porque está todo mundo consciente. Até porque aquele jogo foi o jogo de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, né? E não serve muito como parâmetro. É claro que o Grêmio jogando em casa, ele é sempre mais forte. Mas acho que isso vai pesar em relação ao Grêmio. Eu estou otimista em relação ao Botafogo. Acho que o Botafogo sai de lá com a classificação, jogando pelo empate e, se for o caso, de ir para os pênaltis, ganhando nos pênaltis.
Vamos ver então. Olha só, pelo que eu estou percebendo, 17 horas, 13 minutinhos, o Jorge Ramos não achei tão otimista. Achei o Vamburg mais otimista. Eu quero cumprimentar nosso Wagner Gomes com a gente aqui também, ele que é o responsável pelos boletins do estádio, sabe tudo de esporte olímpico, paralímpico e conhece muito, mas muito futebol também. Meu amigo Wagner Gomes, boa tarde aqui no programa No Mundo da Bola.
Wagner Gomes.
E aí, você está na corrente, Georgiana do Ramos ou Georgiana do Jorge Vamburg?
Olha, eu estou mais para Jorge Vamburg, porque eu acho que vai inverter a pressão. O jogo lá, a torcida do Grêmio não vai permitir que o Grêmio não parta para cima do Botafogo. E é tudo que o Botafogo gosta, de jogar pressionado, porque consegue sair muito bem nos contra-ataques, fazendo uma partida brilhante. Então, é um jogo que, na realidade, é uma grande incógnita. Mas o Vamburg disse aí, o Botafogo tem uma certa vantagem. E no empate ainda tem um grande goleiro.
Está todo mundo jogando as fichas no Gatito, hein?
Mas eu acho que a pressão vai toda para o Grêmio. E eu acredito que seria muito interessante ser coroado esse trabalho tão difícil e bonito que o Botafogo fez durante esse ano.
É verdade, tem toda razão. Ô Jorge, quando digo Jorge, agora é o Ramos. Nesse programa georgiano, Jorge Ramos, Jorge Vamburg, Jorge Wagner, Jorge Luiz Ferreira, Jorge Brandão.
Salve Jorge. Né?
Salve Jorge. Salve Jorge, tá aí, tá aqui no estúdio. Jorge Índio, tudo é Jorge. Mazzella. Jorge Mazzella. Olha aqui, o detalhe é o seguinte, Jorge Ramos. Esse aspecto de alguns jogadores que poderão voltar ao Grêmio, com certeza não estarão 100%. Que é isso aí? Que é isso, Índio? Aí, não sei, pensei que você ia cantar alguma coisa, você. Ah, Botafogo, tá certo. Você acha que a volta de alguns jogadores titulares, mas não estando 100% fisicamente, é bom ou ruim? Bom ou ruim para o Grêmio ou para o Botafogo?
Olha, é claro que os jogadores vão se ressentir. Desse tempo parado, não há dúvida disso. Agora, são bons jogadores que, clinicamente, estão recuperados. Hoje, inclusive, é um teste que eles vão fazer, né, no coletivo que o Renato vai estar realizando nesse momento, para justamente, né, eles darem um ok. Mas vão ressentir, porque é um jogo que é muito puxado, né? Agora, vão entrar para tudo ou nada. E no decorrer da partida, se cansarem, tem substitutos ali que podem dar conta do recado. Mas não entrarão, obviamente, com toda aquela, se estivessem em ritmo de jogo. Isso pode ser uma vantagem do Botafogo. Quando você perguntou a todo mundo que eu fui o menos efusivo, vamos dizer assim, não quer dizer que eu esteja achando que o Botafogo vai perder. Eu só fui mais comedido. Porque há o Grêmio é uma grande equipe, né? Mas
você mesmo falou que o Grêmio ultimamente
não vem bem. Eu coloquei isso como uma forma até de pontuar para o torcedor botafoguense, para o torcedor gremista, né, o momento de cada equipe. Né? O fator de jogar em casa e o fator da tradição do Grêmio como um time que nas disputas,
copeiro, né?
Que é o chamado copeiro, né? Isso tem um peso, obviamente. O Botafogo, de um tempo para cá, está começando a participar de vários torneios importantes, Copa do Brasil chegando ali na fase semifinal.
Indo mais longe, né?
O Libertadores. Isso tudo traz uma experiência que é fundamental, né? Diferente do Grêmio, que já disputou. O Botafogo disputou 5 Libertadores, o Grêmio disputou 16. Sei lá, um número semelhante aí. É muita coisa. Então tem o peso da experiência. Agora, não estou desanimado, não. Acho que o Botafogo pode eliminar o Grêmio, sim. Pode ter surpresa.
Inclusive, Jorginho, agora saindo do Jorginho Ramos para o Jorginho Vamburg, em Brasília, o Grêmio, falando em disputa, o Grêmio normalmente cresce em casa, ok. Mas o Botafogo também, ultimamente, jogando fora, joga melhor do que em casa. Você não acha não, Vamburg?
Exatamente. Ele tem mais esse detalhe, que é importantíssimo. O Botafogo, quando sai de casa, ainda se supera mais ainda e consegue equilibrar as partidas. É verdade que sofre um pouco e tudo, mas acaba trazendo resultado. Isso aqui importa, né? Então, é mais uma partida fora de casa que o Botafogo vai ter. Já está acostumado a jogar assim. E, como eu disse, nesse jogo, ele tem uma certa vantagem, porque conta com o resultado do empate com gols, além da vitória. Enquanto que o Grêmio só conta com a vitória, e os dois contam com os pênaltis. A situação para o Botafogo me parece mais confortável do que para o Grêmio, porque o Grêmio, embora jogue em casa, vai entrar preocupado, e porque se o 0-0 não é dele, o 0-0 não é dele, é pênalti, e pênalti é aquela coisa que não tem dono, né? Pode acontecer.
É verdade.
Então, o Grêmio vai entrar preocupado, ele vai precisar fazer o seu gol para garantir a classificação, porque se não fizer, vai ter que decidir na sorte dos pênaltis. E o Botafogo, e tem que ter muito cuidado para não levar um gol do Botafogo, que o Botafogo é mestre nisso, né? Mestre no contra-ataque. E aí vai ficar complicadíssimo para o Grêmio.
O Wagner, olha só, o Jorge levantou uma questão que o Botafogo participou 5 e o Grêmio 16. Na realidade, o Grêmio está participando da sua 17ª competição Libertadores da América. Mas aí entra outra questão, mas o time é outro, muda, mas a essência no clube permanece?
Não, porque muda dirigente, muda jogador, muda técnico, o contexto é outro. Embora o que paira no ar é aquela questão do imaginário. Essa coisa do futebol cria muito imaginário, cria muito essa questão das pessoas que ficam em cima de estatísticas. Mas a estatística está aí para ser quebrada, está aí para ser vencida. E o Botafogo, eu ainda, como um Convamburger, tem jogado muito bem fora de casa, não tem se intimidado fora de casa. Agora, o Grêmio pode levar uma injeção de ânimo do Renato Gaúcho, que vem numa fase diferente como técnico, está mais maduro, mais tranquilo, e chegar para cima já abafando o Botafogo, fazendo gol no início, aí muda muito a estratégia da partida. O Botafogo vai ter que sair para o jogo. Mas, ao contrário, se o Botafogo meter um gol, vai desesperar a torcida do Grêmio e vai ficar um jogo tremendamente corrido e quente, porque a torcida lá cobra muito.
Eu tô achando que esse jogo de amanhã vai ser sensacional, vai ser um jogaço.
É o que todos esperam.
Eu tenho todos os ingredientes. E eu sou meio para encerrar esse assunto, 17h21, percebi que o Ramos, o Vamburg e o nosso Wagner Gomes colocaram de forma equilibrada, com bom senso, que é um jogo complicado, equilibrado sim. Mas se o Botafogo souber jogar, sai com a vitória lá. Acho que foi isso que eu saquei do que vocês falaram.
O percentual, né, como o Vamburg colocou muito bem, é favorável ao Botafogo. É claro que futebol é dinâmico, cada partida tem uma história.
A caixinha de surpresa.
Tudo pode acontecer. né? Mas o Botafogo está preparado. O Grêmio tem um momento, em tese, pior que o Botafogo.
É verdade. Luiz Ferreira, quem está com a gente nas redes sociais, desde já agradecendo a você a sua participação pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, pelo Twitter, @ABCEsporte, no WhatsApp, pelo 21997849503 e nos telefones 21, sempre 21, Rio de Janeiro, 21769-18, 21769-19. Hein, Luiz?
Boa tarde para todo mundo, você, Mazela, os ouvintes ligados aqui no programa, rapaziada da técnica. O Varton José Gomes, o meu Botafogo vai ganhar por 2-0. Eu falo de São Miguel do Tapuio. Não, peraí. Não vale o Wagner porque ele tá vendo o recado aqui. Tá, mas
você que conhece bem de geografia, São Miguel do Tapuio é aonde, hein, meu amigo Vamburg?
Rio Grande do Sul.
Errou.
Jorge Ramos.
São Miguel do Tapuio?
São Miguel Tapuio, perdão.
Tapuio, Goiás.
Do Tapuio.
Goiás.
Errou. Falando de quem, então?
Dá outra oportunidade.
Então fala, chuta aí.
Peraí. Se ele tá consultando.
Não vale consultar, pô. Aí é sacanagem, pô. Não, pô.
Piauí. A cidade, como no mundo da bola também, a cultura fica a 190 quilômetros da capital do Piauí, Teresina.
Nota zero pra você, Vamburg. 2 zeros pra você, porque você queria colar. Que mau exemplo, Vamburg.
10, nota 10.
Não, zero, olha, nota zero.
O regulamento não proíbe.
E tá na parte de regulamento da redação já foi uma encrenca. O Watson fala aqui do Rio de Janeiro. Ele tá feliz com a América. Voltou para a elite do futebol carioca aqui. Voltou, a América venceu o Audax. Já dou as informações aqui do programa do
O jogo foi hoje à tarde. América e Goitacás voltando à primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Bacana.
E ele torce pelo Flamengo, pelo América e tá apostando o Botafogo.
Tá certo.
E o Uruti do Cabuçu, que nosso telefone 2117-6918, ele tá dizendo que vai dar Grêmio 2-1.
O Uruti é um tremendo...
Só que eu reclamei com ele. O Uruti, você não tá muito bom de palpite ultimamente,
então, tomara que ele erre, então. Alô, Uruti, meu garoto, Uruti. 1723, você ligando e participando. Com o maior prazer, registramos aqui a sua opinião. Vamos dar sequência ao programa do Mundo da Bola. E já que falamos de Grêmio e Botafogo, vamos curtir o quadro nacional na Copa, porque o repórter Maurício Costa traz as informações sobre o volante do Grêmio, Arthur. Vamos lá.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Vamos falar da maior novidade da lista de Tite para os dois últimos jogos nas eliminatórias da Copa. O meio-campista Arthur, apenas 21 anos, titular no time do Grêmio, vice-líder do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil e está vivo na luta por uma vaga na semifinal da Libertadores. Arthur tem concorrência pesada no meio de campo da seleção, inclusive do companheiro de equipe Luan, que dessa vez não foi convocado. Além de Luan, Juliano, Diego e Fred lutam por vaga no elenco que vai representar o Brasil na Rússia. Mas Arthur tem suas armas. É jovem e ousado. Chegou ao Grêmio em 2010 vindo do Goiás. Foi destaque nas divisões de base do Tricolor e subiu aos profissionais em 2015 com Luiz Felipe Scolari. Arthur agradece a oportunidade de Filipão, mas não se esquece de Maicon, o meio-campista que volta de lesão, digamos que adotou o Arthur, e o novo volante da seleção explica como isso foi importante na sua evolução.
Cara, o Maicon é um pai pra mim aqui no Grêmio, né? Pô, já admirava ele muito antes de conhecer, depois que eu conheci, comecei a admirar mais ainda. E não de agora, sempre ele veio me ajudando. Me ajudou desde quando eu subi da base, com aquela ansiedade de jogar, as bolas às vezes queimavam um pouco no pé. Calma, que é a mesma coisa, você vai pegar o ritmo do jogo, não sei o quê. E esse detalhe foi um detalhe importante, porque foi, acho que, crucial também, assim, na minha evolução. Aí falava, pô, Arthur, tu tem muita qualidade, cara, ninguém rouba o teu pé, tu tem um passe muito bom, arrisca mais. Tu já pode arriscar, torcida, talvez, se você errar um ou dois passes, não vai pegar tanto teu pé, pode arriscar um pouquinho mais. E eu, é costume, né, às vezes mania de jogar pro lado, não sei o quê, às vezes entrava no automático e ia. Ele falou, depois do jogo, ele tinha falado comigo depois do jogo, ele falou, vem cá, Arthur. Pegou pelo braço, levou lá no scout, falou, olha seus números. E era a diferença entre eu e ele, era muito grande. Ele tinha 40 minutos em campo, ele tinha dado 3 passes para gol. E eu, de 100, não tinha dado nenhum. Ele falou, tá vendo? Essa é a diferença, você precisa arriscar um pouco mais para frente. E foi isso que eu tentei melhorar, aprimorar. Então, sempre que ele vê alguma coisa, ele me dá uns toques, e sou grato demais a ele. Não por isso, mas por tantas outras coisas.
E aí, em 2017, Arthur explodiu. Tanto que, em maio, o Grêmio comprou mais 10% do valor de seus direitos econômicos, passando a ter 60% por receio de perder o jogador para clubes estrangeiros. Na ausência de Luan, Maicon, Douglas e até do negociado Pedro Rocha, Arthur tem chamado a responsabilidade para decidir no Grêmio. Na primeira partida das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo, foi o melhor jogador em campo e Tite estava no Nilton Santos de olho no confronto. O técnico da seleção brasileira e o auxiliar Fernando Lázaro explicam a convocação.
Para complementar, além desse jogo específico que você está falando, foram 7 jogos vistos do Arthur em loco, né? Durante toda a campanha que o Grêmio vem fazendo no ano. Ele já fez 36 jogos na temporada, tendo uma sequência grande, a primeira temporada dele se efetivando como titular na campanha que o Grêmio vem fazendo em várias competições em alto nível.
O complemento é o que é de importante acontecer no jogo. Quando eu fui para o jogo, eu peguei e abri as janelas todas que estavam ali, porque eu queria ver o clima do jogo, a atmosfera do jogo. Porque futebol é aquilo que a gente vê, os números, a interpretação, mas é o que a gente sente. É o lado da emoção, do peso, da responsabilidade, da grandeza do jogo. Então tu consegue dimensionar. Ele é feeling, ele é percepção também, é esse lado. Um garoto que, por ser garoto, jogando com uma naturalidade, num momento extremamente importante das duas equipes, fora de casa, fora do seu ambiente natural, jogando com um nível de concentração muito alto.
Arthur tem pouco tempo para mostrar a Tite que pode ir à Rússia em 2018. Mas se continuar jogando assim, tem tudo para conquistar sua vaga.
Copa do Mundo FIFA. Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella. Com o futebol aqui na Nacional 17:28. Antes do break, quero registrar. Meu amigo Vanburger, botei você. Você está com uma bela camisa azul, viu, Vanburger? Estou de olho em você aqui agora, hein? Farei o programa vendo bom. Você agora, hein?
É minha cor preferida.
Vesti azul e minha sorte mudou. Não tinha essa música?
Não.
Cara, você está
exatamente.
Não é isso, não?
A minha cor preferida. A minha cor preferida é branco, mas o azul é a segunda.
É, mas o cabelo, então, reflete sua cor preferida, então. Tá branquinho, amigo. Tá branquinho. Eu tô ficando careca, mas você tá branquinho.
Há muitos anos. Há muitos anos já.
Quem tá com você do teu lado? Quem é o barbichinho aí do teu lado, nosso operador?
Nosso operador é o Luiz. É o Luiz, que é o vascaíno, cruzeirense, flamenguista, Luiz Emanuel.
Manda ele dar um tchau pra gente ali, ó. Manda ele dar um tchau.
Tá lá dando tchau.
Dá um tchau, Luiz. E depois tem uma moça sentada da produção também. Quem é?
Não, tinha. É o Wilson o nome dela. Ou o nome dele.
17:29, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Onde canta o Sabiá? Um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira. A nossa poesia. Onde canta o Sabiá? Aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação: Gerdau dos Santos. Rádio Nacional. A sua melhor companhia.
Adelson Alves, o amigo da madrugada. Aquele papo gostoso, a música de raiz, a informação exata. De segunda a sexta-feira, de meia-noite às 3 da manhã.
Já estão no ar as novas faixas de programação da TV Brasil, dedicadas à produção independente nacional, com obras selecionadas no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual, PRODAVE. De segunda a sexta, das 6:30 às 7 da manhã, tem a faixa de documentários. De segunda a quinta, de 1 a 1:30 da manhã, você assiste a faixa Ficção. E todos os domingos, das 16 às 17 horas, tem a faixa Infanto-Juvenil. Filmes, séries, documentários, produzidos em todos os cantos do país, você assiste na TV Brasil. TV Brasil, canal 2.1, NET 18 e Sky 23.
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas 32 minutos e o programa No Mundo da Bola. Voltamos agora para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio.
Nacional Jornalismo.
Quem chega é a repórter Priscila Mazenotti.
No discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Michel Temer falou em paz e segurança. Condenou os recentes testes nucleares na Península Coreana, que, segundo ele, constituem uma grave ameaça ao mundo, e pediu uma solução pacífica para a questão. Temer lembrou que nesta quarta-feira, ainda em Nova York, vai assinar, junto com outros 25 países, a ratificação do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares. O presidente brasileiro também pediu a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, falou sobre terrorismo e citou localidades onde houve recentes ataques, como em Barcelona, que sofreu um atentado em agosto. Temer ainda pediu união no combate à ameaça terrorista.
A união se impõe ainda mais em face da capacidade do terrorismo de adaptar-se aos tempos e aos terrenos. Não seremos acuados pelo terror, nem permitiremos que ele abale a nossa crença na liberdade e na tolerância.
Temer falou também na abertura da Assembleia Geral da ONU que o desmatamento na Amazônia foi reduzido em mais de 20% no último ano, segundo os últimos dados. E destacou, o desenvolvimento sustentável é prioridade.
A busca do desenvolvimento, em todas as suas dimensões, deve nortear nossa ação coletiva. O compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é de primeira hora. Permeia nossas políticas públicas e nossa atuação externa.
O presidente Michel Temer falou também sobre as reformas que o governo implementa no Brasil. Disse que com elas a crise econômica está sendo superada e o equilíbrio fiscal resgatado. Temer continua em Nova York até esta quarta-feira, onde cumpre extensa agenda de reuniões bilaterais. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
17h34.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A temporada 2017 da Copa do Mundo de Ginástica Artística terminou. O Brasil não participou da última etapa realizada em Paris e já viajou para Montreal para a aclimatação do Mundial entre 2 e 8 de outubro. Mesmo sem competir na França, os brasileiros mantiveram o segundo lugar no quadro de medalhas da Copa do Mundo, atrás apenas da China e superando potências como Japão, Romênia e Estados Unidos. O desempenho do Brasil foi liderado por Arthur Zanetti, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis. Juntos, os três ginastas que estarão no Mundial conquistaram 8 dos 10 títulos brasileiros na temporada. O campeão olímpico venceu as duas etapas que disputou nas argolas, Cooper e Osijek. Finalista olímpica, Rebeca foi campeã do salto em Cooper e Varna e ainda conquistou o ouro das barras assimétricas em Varna. Thaís foi a brasileira que mais foi ao pódio, com 3 ouros, 2 no solo e 1 na trave, e 2 bronzes, 1 na trave e 1 nas barras assimétricas. Caio Souza e Arthur Nori, que completam a delegação brasileira no Mundial de Montreal, também conquistaram medalhas em Varna, única etapa que disputaram. Caio foi campeão da barra fixa e bronze das barras paralelas. Nori levou o bronze no solo, prova em que se tornou medalhista olímpico na Rio 2016.
17h35, dando sequência do programa
Campeonato
no Mundo
Brasileiro, Série B.
Tá acelerando, bonitão. Então manda pro ar a Série B, chega mais, você de peso.
E vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a bola rola para a 25ª rodada do torneio. Logo mais 7h15 da noite, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, jogam América Mineiro e Vila Nova, times que estão no G4 desse Brasileirão. América é o vice-colocado, o Vila Nova é o terceiro colocado na tabela de classificação. Teremos ainda às 9h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o Guarani recebendo o Paraná Clube. O Guarani caiu demais, até chegou a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora ocupa a 11ª colocação. O Paraná é o quarto colocado dentro do Brasileirão. Série B tem prosseguimento na sexta-feira com 3 jogos: Juventude, Boa Esporte, Luverdense e Oeste, Londrina e Santa Cruz. No sábado, a bola rola para Figueirense e ABC de Natal, CRB e Criciúma, Náutico e Internacional, Goiás e Paysandu, Ceará e Brasil de Pelotas. O Internacional é líder da Série B com 45 pontos, seguido do América Mineiro 45 pontos e terceiro Vila Nova 42, fechando G4, Paraná 40 pontos. Lá embaixo, zona de rebaixamento, 17ª posição para o Goiás, 25 pontos, 18º o Figueirense 25 pontos, 19º o Náutico com 20 pontos, segurando a lanterna, o ABC de Natal com 17 pontos. Pontos ganho.
Valeu, Bruno Mendes, obrigado pelas informações. Jogo importante hoje, envolvendo América Mineiro e Vila Nova, o segundo contra o terceiro, sendo que o América é o segundo com o mesmo número de pontos do Internacional, que é o líder. Meu amigo Vamburg, o que que dá, América Mineiro ou Vila Nova?
Eu acredito que dá o América Mineiro. O América, apesar de que o Vila Nova está fazendo uma boa campanha, né? É o terceiro colocado. Campanha surpreendente a do Vila Nova, ninguém esperava que o Vila Nova conseguisse estar no G4 a essa altura do campeonato, nessa posição. Mas o América, na minha opinião, engrenou de vez e vem, inclusive, disputando com o Internacional a primeira colocação. Por isso eu acredito que o América é favorito para essa partida.
Ô Jorge Ramos, o América Mineiro deve subir, é o autêntico ioiô, né? É campeão um ano, cai no outro. Sobe de novo, cai no outro. Impressionante. E tem o Coelho, que é como chamado o América Mineiro em Minas, É impressionante, tem uma estrutura bem bacana, bem legal, mas não consegue permanecer.
É que toda vez que você muda de faixa, né, de sobe, né, de série A, B, tem uma exigência maior. E muitas vezes o clube não consegue atingir esse nível. O América Mineiro é uma dessas equipes, o Figueirense é uma também dessas equipes. O
Figueirense está caindo para terceiro.
E agora está caindo mais ainda, quer dizer, são equipes que, né, ficam nesse ioiô, como você falou. É diferente. Cada série ela tem uma exigência diferente. E cada vez que vai subindo, né, D, C, B e A, a exigência é maior.
O que é que chama atenção na Série B, Wagner?
Olha, a disputa da Série B é sempre uma disputa bem acirrada. O América Mineiro joga em casa contra o Vila Nova, tem vantagem nesse jogo. E essa questão de subir e não se manter é porque não consegue fazer investimento para ter um bom elenco. E não adianta, para jogar a Série A você não pode ter um time, você tem que ter um bom elenco. Aí fica esse efeito, o ioiô sobe e desce, mas a estrutura lá é maravilhosa realmente.
É verdade, quero mandar um abraço para o Evaristo Santana Moreira, ele que é de Paraopebas, no Pará, e está com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Meu amigo Evaristo, um abraço, hein? Quem está com a gente também, hein, Luiz Ferreira?
O Lourival fala aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele é flamenguista, mas acredita que vai dar Botafogo 1-0. Agora nós vamos para... Se você falou que o Jorge Ramos está um tanto quanto cauteloso, o Eli Caetano, que fala de Magé aqui no Rio de Janeiro, ele mandou um recado para o nosso WhatsApp, o 997849503. Ele disse: estatísticas tabu só servem para ser rompidos. Amanhã o fogão do meu coração vai ganhar com facilidade. O placar é Botafogo 4, Grêmio 0.
Eita.
Se acertar, meu irmão... Ô Eli, se você acertar, você passa os números da Mega Sena pra gente, por favor.
É verdade. Com a gente também a Tereza Cristina Pansani Landa Silva.
Ô, titia, titia.
Que titia?
É minha tia.
Qual?
Luiz Orlando Silva, ela assina Landa Silva no Facebook. Titia, beijo pra você.
Legal, bacana. A Camila Roquete, todo mundo com a gente aqui, bacana. Até o Borges mandando, tá com a gente.
Ei, nós... vai voltar.
Amanhã, graças a Deus, nosso Borges estará de volta.
Urra pra ele.
Urra, 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 Borges. Legal, então. A hora de descontrair, a vontade, legal. É o nosso Samuel de volta. Bom, dando sequência no programa No Mundo da Bola, tá chegando aí a...
Campeonato Brasileiro Série A.
É o jogo entre Corinthians e Vasco, dando polêmica, gerando polêmica entre os torcedores. Rafa Monteiro traz mais informações pra gente.
Após o gol de mão do atacante Jô contra o Vasco da Gama no último domingo, repercutir no meio do futebol, o atleta voltou a falar do assunto. Lembrando que após o gol, o lateral esquerdo Ramon do Vasco cobrou o jogador o toque no braço e o atacante bate no peito, mostrando onde a bola tocou na versão do atleta. Após a partida, questionado sobre o lance, Jô disse não saber se a bola bateu no seu braço. Nesta terça-feira, o atacante volta a falar sobre o gol.
E é claro, cara, ali no, depois que eu saí do jogo, realmente eu não tinha visto a imagem, não tinha visto o gol. E depois, chegando em casa com mais tranquilidade, eu pude ver que a bola realmente tocou no braço. Mas eu quero deixar claro que em nenhum momento eu quis trapacear, em nenhum momento eu tive a intenção de fazer o gol, até porque meus 19 gols que eu fiz foram com puro trabalho, puro suor, com dedicação. Então não é porque eu ia fazer aquele gol ali com qualquer intenção, né? Então eu quero deixar claro que eu não tive a intenção de colocar a mão na bola. A bola tocou no braço, realmente a gente viu, a imagem não tem como mentir, tocou, mas a minha intenção não era fazer qualquer tipo de coisa errada. Quem me conhece sabe que eu tenho um caráter, hoje, graças a Deus, com a minha mudança, se de exemplo para alguns jogadores ou para algumas pessoas, eu sou grato a tudo que o Corinthians tem feito por mim. É claro que gerou polêmica, né, devido que alguns acham que poderia ter assumido, mas que se eu tivesse a convicção eu falaria. Não tem um porquê esconder algo.
Logo após a partida, a CBF anunciou a implementação da tecnologia no futebol brasileiro. O árbitro de vídeo, já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste final de semana. E o atacante Jô comentou sobre a medida.
Para mim vai ser bom, né? Para todos vai ser bom, né? Porque eu sempre fui suspeito de falar contra a arbitragem, né? Nunca gostei, nunca vou gostar. Então acho que isso ia para ajudar a arbitragem, para não ser sempre eles o crucificado, sempre é porque o resultado negativo, porque o árbitro ajudou, porque isso, porque aquilo. Se for benéfico para o futebol brasileiro, acho que é sempre bem-vindo.
Em relação ao uso do novo recurso, o presidente da comissão de arbitragem, o coronel Marcos Marinho, explicou que a novidade poderá auxiliar se a bola entrou ou não no caso de gol, se uma falta foi fora ou dentro da área, ou até mesmo em caso de aplicação de cartão ao infrator errado, para possível correção. o Coronel Marinho ainda disse que a tecnologia, orçada no ano passado, ficou estimada em R$30 mil por jogo, mas os valores ainda precisam ser atualizados. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Esse assunto foi debatido ontem demais, mas uma vez foi destaque da matéria do Rafa Monteiro. Jorge Ramos, a impressão que eu tenho, quem joga bola, modéstia à parte, joguei bola, não tão bem quanto você, Jorge Ramos, que você joga bem bola, toca pandeiro, toca surdo, canta, dança, é um brilhante comentarista, apresentador maravilhoso, nota 10, 10, nota 10, o seguinte, cara, quem joga bola, o Van Bui também jogou muita bola, o Wagner era goleiro, é o seguinte, o cara quando vai em direção à bola, ele faz o movimento da cabeçada, só que ele erra. E é o movimento, você, Wagner, que é professor de educação física, é o movimento normal do corpo. Você faz o movimento com a cabeça, com o pescoço, o braço acompanha, ninguém cabeceia a bola com o braço colado ao corpo. Então você faz o movimento. Na minha opinião, ele tentou a cabeçada, ele errou, a bola bateu no seu braço e entrou. Ponto. Ele deveria ter dito no domingo, cara, errei a cabeçada, a bola bateu no meu braço, paciência, o juiz deu gol. Porque fica feio essa coisa, né?
Não, sem dúvida nenhuma, né? Ele perdeu a grande oportunidade de passar essa responsabilidade para a arbitragem. Quando ele negou ter colocado o braço, ele chamou toda a responsabilidade para ele. E foi, obviamente, alvo das maiores críticas merecidas, inclusive, porque não assumiu o erro. Eu, para mim, foi exatamente isso. A bola veio em velocidade, ele estava se deslocando, tentou colocar a cabeça, não alcançou, e no movimento do braço, ela tocou no seu braço e entrou. Então era muito fácil assumir, né, essa situação. Olha, eu lembro aqui outros gols, o Maradona fez um gol com a mão na Copa de 86, que deu a vitória diante da Inglaterra, e que ele disse que foi mão de Deus, né? Ele até fez essa, mas ele assumiu, né, que tinha colocado, e essa mão fez com que a Argentina vencesse a Inglaterra e depois viesse a se tornar campeão mundial. Então é o jeito como você encara o fato. Então ele foi muito mal, levou esse tempo todo para admitir que tocou, agora já foi bombardeado.
Na sequência, quando ele se projeta à frente, o braço vai para tentar o equilíbrio do corpo. A bola bateu no braço, mas o fato que ficou feio foi ele não ter assumido, como o Jorge falou, que a bola tocou no braço. E aquele árbitro do lado ali serve para quê? Ele estava em cima do lance, não marcou.
Aí o simpático, o Coronel Marinho, falou que o ângulo não era bom para ele ver. É brincadeira.
Ele estava mais próximo de todo mundo.
Simpático, Coronel Marinho, gente boa.
E diz o seguinte, a regra diz, se o braço estiver distante do corpo, é pênalti. No caso de fazer o gol, é um gol ilícito.
Fecha, Vamburgo, o assunto.
Antes tarde do que nunca, o Jô corrigiu a falha, que não foi a falha do toque com o braço, mas a falha da declaração antes. Então, antes tarde do que nunca, acho que ele merece, então, crédito por ter reconhecido que realmente foi. Agora, também reconheceu porque foi tão evidente que se ele negasse seria um absurdo.
Né? E fora a pressão também, né?
De qualquer maneira. Ele reconheceu e, enfim, agora já o fato é passado e vem aí o árbitro de vídeo. Agora vamos ver.
Isso é outra história.
Esse árbitro de vídeo, né? Vai ficar subjúdice. Vamos ver se vai realmente ajudar a melhorar as coisas ou vai ser um árbitro de vídeo no estilo Chacrinha. Não veio aqui para explicar.
Para confundir. Tá legal. Então, como diria, alô, Terezinha, vamos dar uma parada e já voltamos com o cassino do programa No Mundo da Bola. Até já, galera!
No Mundo da Bola.
Grupo Tecendo Contos apresenta O Caminho de Buda. História infanto-juvenil sobre a vida de Siddhartha Gautama. Bonecos lúdicos, tapete e música ao vivo com violão, percussão e sinos. Com Hélida Cândido, Valéria Gonçalves e Rodney Mariano. Oficina de origami, 20 minutos antes da sessão. Caminho de Buda, Teatro Glauci Rocha, ao lado Estação Metrô Carioca, até 24 de setembro, sábado e domingo, às 16 horas. Informações 2220-0259 ou pelo Facebook Grupo Tecendo Contos. Ingressos a preços populares. Classificação livre. Realização
Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio, Rádio MEC e Rádio Nacional.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Atenção, passageiro. Quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. 5 da tarde, 50 minutos.
Momento Estádio.
Volta ele, Wagner Gomes.
Atletas de algumas das principais nações do mundo da modalidade surfaram na piscina artificial de Biarritz, na França. O local tenta remontar artificialmente as melhores ondas do mundo. A Wave Garden, empresa que comanda o local, divulgou um vídeo em que surfistas da França, Espanha, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, China, Alemanha e Escócia surfam no local. A Olimpíada de Tóquio 2020 será a primeira com a presença do surf. A modalidade será disputada nas praias de Chiba, cidade vizinha à capital japonesa. Serão 40 atletas competindo, 20 homens e 20 mulheres, com limite de 2 por país.
Valeu, Wagner, com a gente também. O Rogério Catelli, Luan sentiu, tá fora, será isso mesmo? Fernandinho no meio. Mas que coisa o Grêmio, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, a gente está aqui dando uma olhada nas últimas notícias do Grêmio. Realmente o Luan voltou e teria voltado a sentir a lesão. Está praticamente descartado do jogo de amanhã. Desfalque seríssimo para o Grêmio.
Rapidinho, Wagner, e aí?
É, ele estava parado aí com lesão. É complicado, a gente nunca sabe direito, certamente não teve uma declaração mais clara do médico e do fisiologista e tal.
Eu ouvi uma...
E você ia falar sobre isso, o cara não sabe em que grau está ele.
Eu ouvi uma declaração de um repórter que conversou informalmente com um dos médicos do Grêmio, que o médico disse que clinicamente ele estava recuperado. Mas é claro que...
E o ritmo de jogo?
É, aí quando ele, aí provavelmente o que aconteceu, ele foi para o treinamento e sentiu no treinamento.
Dando sequência no programa No Mundo da Bola, tá pintando.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Brasil 1950. O grupo 2, tendo como cabeça de chave a Espanha, tinha a Inglaterra, o Chile e os Estados Unidos. A Inglaterra estreou vencendo o Chile por 2-0. O jogo foi no Maracanã. A Espanha venceu tranquilamente os Estados Unidos por 3-1, partida disputada no estádio do Rival de Brito, em Curitiba. A Espanha voltou a jogar e venceu o Chile por 2-0, jogo no Maracanã. E aí aconteceu a maior zebra da Copa do Mundo de 50. Os Estados Unidos, no estádio Independência de Belo Horizonte, venceu a Inglaterra por 1-0, que depois foi derrotada pela Espanha também por 1-0. O time inglês, com pompa e circunstância, estava fora da Copa do Mundo. E o outro grupo, o grupo 3, como é que foi? Isto fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
fazendo você feliz com o futebol. Amanhã tem Flamengo e Chapecoense, Sul-Americana, Sula, 7h15, bola rolando. Eu estarei lá ao lado do Jorge Ramos, do Maurício Costa e do meu amigo, meu irmão Jorge Vamburg. Vamos saber mais do Mengão e da Chape com o Maneiro.
O técnico Reinaldo Rueda anunciou a lista de relacionados para a partida contra a Chapecoense nesta quarta-feira na Ilha do Urubu, válido pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. As principais ausências são Everton, que se recupera de lesão na panturrilha, o goleiro Thiago, com uma fratura no punho, e, por opção do treinador, o volante Rômulo, os meias Conca, Matheus Sávio e Mancoelho, e o atacante Felipe Vizeu. O lateral Pará, que foi relacionado, diz como vem sendo jogar na lateral esquerda, posição em que já atuou no Santos e no Grêmio, além do próprio Flamengo.
Não, pra ser bem sincero, pra mim não muda muita coisa. Eu sou o atleta que quero estar jogando, independente da posição que seja. Todo mundo sabe que a minha posição de origem é lateral direita, né? Já deixei bem claro isso. Mas eu quero estar atuando, eu quero estar no bolo, quero estar sendo lembrado, porque o professor Rueda precisar de mim em outras funções, eu vou procurar fazê-lo. Claro que a minha posição de origem é lateral direita, mas é que nem eu falei, eu estou aqui para ajudar o Flamengo a conquistar as vitórias e, consequentemente, conquistar títulos.
Desde a contusão do lateral de origem, Renê, Rueda vem aproveitando para improvisado na posição, dando poucas oportunidades para Trauco, que é de origem na esquerda. Sobre a Chapecoense, o volante Canteiros, que sentiu dores musculares na coxa contra o Grêmio na última rodada do Brasileiro, está vetado para jogar na quarta. O primeiro jogo das oitavas de final foi um empate por 0-0. O resultado sendo repetido no segundo jogo, haverá disputa de pênaltis. Por isso, a equipe da Chape treinou de forma exaustiva as penalidades nesta terça-feira. Empate com gols, em função do gol qualificado, passa a Chape. Para o Flamengo passar de fase, só a vitória interessa. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Jorge Vamburg, meu amigo. Amanhã, Flamengo e Chapecoense, estaremos juntos. Eu, você, o Jorge Ramos, o Rafael, enfim, toda a galera. O que você tem a dizer para os amigos de todo o Brasil no programa No Mundo da Bola a respeito de Chape e Mengão?
Em condições normais de temperatura, volume e pressão, da Flamengo. Vai jogar em casa contra a Chapecoense, um time que vem na Série A
mal.
Na zona, no Z4, né?
Z4, isso mesmo. Né? De zorro, de zebra, de zulmira. Zona de rebaixamento, pois é.
Então, na minha opinião, o Flamengo tem tudo para obter a classificação sem dificuldade, a não ser que o Flamengo complique a situação em casa, né? Mas tudo indica que vai obter a classificação sem dificuldade.
Ô Jorge Ramos,
só para acrescentar, Mazela, rapidamente, é o seguinte, tem uma informação agora no site Futebol Interior, que reproduz matéria do Estadão, que é do Estado de São Paulo, jornal, que é a seguinte, que a CBF, só para implantar o árbitro de vídeo, precisa de autorização da International Board, porque não pode chegar e passar, isso influi nas regras do futebol. Então ela não pode chegar e botar para funcionar assim, não, de uma hora para outra. Vai depender de autorização da International Board, e quem dá essa informação é o secretário-geral da FIFA, que controla as regras do futebol mundial, Lucas Brode.
Tá,
essa
certo.
Informação está no site do Futebol Interior e no Estadão no momento.
Aí, Jorge, você queria fechar o programa falando disso? Tô pra ter seu.
Não, claro, além dessa informação importantíssima que o Vamburger trouxe, não é assim que se muda. E mesmo que entrasse em vigor o árbitro de vídeo, não seria utilizado em todos os jogos, seria em alguns jogos apenas. Tem um acréscimo de em torno de R$30 mil. Alguém vai ter que pagar isso, vai sair da onde? Da renda, enfim. Isso tudo tinha que ter um planejamento. E outra coisa, vai ser como? Quem vai determinar a utilização do árbitro de vídeo? Vai ser o árbitro da partida? Vai ser o capitão da equipe que se sentiu prejudicada? Como é que vai ser isso? Então, não combinaram nada. E agora, para fugir dessa situação, né, que aconteceu no domingo passado, no gol do Corinthians, vem essa notícia. Ô Mazella, factoide.
Vamos aguardar. Amanhã tem jornada dupla pela Rede Nacional de Rádio. Vamburgo, um abraço, hein, amigo. Até amanhã, hein?
Um abraço para você, para o Jorge, para o Luiz e toda a equipe da Nacional.
Tchau, tchau. Valeu, Wagner. Foi um prazer inenarrável ter você ao vivo com a gente hoje aqui.
Bem-vindo de volta, inclusive.
Emprestando o seu conhecimento.
Também, Mazzello. Um grande abraço a todos. Um abraço para o Hamburgo também lá em Brasília.
Tchau, cabeça.
Volte sempre. Um abraço para você, Mazzello.
Fique calmo, cabeça. Você está muito excitado. Vamos que então, isso, Jorge, cara. Ramos, e aí?
Um abraço para você e um abraço a todos.
Amanhã juntos no Flamengo e Chapecoense?
Estaremos lá para Flamengo e Chapecoense.
Obrigado pela visita da nossa Liara Velar aqui no programa, no estúdio com a gente. Obrigado, obrigado, Indy, pelo carinho. Obrigado a você em todo o Brasil. Amanhã, novamente o programa No Mundo da Bola e depois a nossa grande jornada esportiva com o Show de Bola Nacional. Tchau, Brasil. Até nós
iremos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.